Welcome to the D&D world.
Hoje é sexta-feira, 12 de setembro de 2008. Esse é o nosso episódio piloto do D&Dcast. Eu sou o Daniel Anandi.
Eu sou o Davi Salles.
E hoje nós vamos tentar debulhar tudo aí sobre uma das primeiras classes que você pensa quando você pensa em D&D, que é o guerreiro, o fighter. E aí, Davi, tá pronto pra falar sobre o fighter?
Ah, eu fiz meus estudos aqui, treinei um pouco com um guerreiro aqui, tentei descobrir quais são as possibilidades e quais são as maneiras de se desviar dos obstáculos de um guerreiro. Eu acho que eu tô pronto pra falar, sim.
Hoje a gente vai tentar falar sobre o guerreiro aí, falar um pouco dos builds, quais são as classes que funcionam, as raças que funcionam melhor, os Paragon Pass, os builds que dá pra fazer, as novidades que estão saindo e tudo mais. Além disso, nós vamos falar dos lançamentos, aí o que tá saindo fresquinho da Wizard e as novidades lá do site também. Tá pronto aí, Davi?
Tô pronto, meu.
É, nos próximos episódios também nós vamos tentar falar um pouco também dos comentários aqui do blog e tudo mais. Começando com as notícias, esse mês, né, tá saindo agora, nos próximos dias, o Player's Guide do Forgotten. Não sei quem que já tem o Forgotten aí, mas aí tá saindo o Player's Guide. O Player's Guide é aquele livro que tem milhões de raças novas, feats, itens mágicos e tudo mais. Você chegou a ver os previews que saiu do Player's Guide?
Dos Player's Guides, acho que eu só vi a lista de talentos.
O Genasi é bacana porque você, tipo, os Genasi são aquele povo elemental, né? Então você pode escolher, agora você não é mais um... Antes você tinha que ser o elemental do fogo, o elemental do ar, você tinha que escolher qual era o seu elemental, né? Agora você é elemental genérico, aí dependendo do feat que você... Você tem que escolher um dos quatro pra ser sua manifestação, mas depois você pode até ter um feat que você ganha outra manifestação.
Ah, isso é interessante.
Então você pode ser, por exemplo, do fogo e da terra, e aí pra cada manifestação você ganha um poderzinho por encontro, ó. Então, por exemplo, eu lembro que do ar você pode fazer o seu movimento virar shift uma vez por encontro.
Uhum. Todo movimento em shift?
Todo movimento em shift. Ah, é tipo um Expeditious Retreat, só que só uma vez o movimento, né? Expeditious Retreat é duas vezes. E vai ter também o Adventurer's Vault, que é só de itens mágicos, teve uns previews muito legais. Chegou a dar uma olhada em algum, não? Pô, tem muita coisa bacana lá, viu? Tipo, além dos itens mágicos padrão que tá todo mundo esperando, tem veículos que dá pra você usar, as bandeirinhas que você põe em combate que dão um buff pro grupo, que também é um negócio... Mega World of Warcraft.
Veículos, eles
pra variar, né?
Como é que funciona? É tipo um constructor que você entra dentro?
Ele tem duas defesas só e aí hit points. E aí vai atacando. Aí se for um navio de guerra, ele tem lá uns ataques, faz dano e tal. Funciona como se fosse um combate de personagens normal, assim. Uhum. Só que um pouco mais simplificado. Parece que funciona bem. Tem que ver, né? Tem que ver na prática como é que funciona aí. Mas parece que vai ser bem maneiro esse Adventurer's Vault. Bom, mas então vamos falar aí do guerreiro. Você já fez algum guerreiro?
Eu fiz um guerreiro.
Na quarta edição?
Um anão guerreiro.
Primeiro, você gostou de ser Defender? Você achou massa ser Defender?
Eu acho Defender, das minhas opções, provavelmente seria a segunda, né? Eu adoro ser líder em todos os jogos que eu jogo, desde o World of Warcraft, que eu sempre joguei de líder, e aí agora no D&D também, os meus dois personagens é um Warlord.
Você era líder no World of Warcraft? Qual que é o líder do World of Warcraft?
Ah, um druida, né? Que é o papel do líder, ele buffa e cura.
Não, ele é healer, não tem líder no
bem. Então ele era um suporte, assim como o líder é no... D&D. A questão é que eu gosto de jogar com personagem suporte, que não tem uma função principal, que ele está mais lá pra complementar as outras classes.
Ser pau pra toda a obra, assim.
Mas o Defender eu gostei que ele também, um pouco ele dá um suporte pras outras classes, no sentido que ele tá defendendo elas, né? Então você tem que ficar com isso ligado, de saber defender as outras classes de forma eficiente. E jogando com o guerreiro, que eu experimentei aqui, eu percebi como é interessante isso, como é interessante você mudar quem você marcou, porque aí ele não pode dar um shift e encostar nos strikers que tem.
Eu não acho que o guerreiro é o cara mais tático, assim. Eu acho que o guerreiro é a classe mais... Talvez o controller também um pouco, assim. Mas os defenders, eles são bem táticos nesse aspecto, assim. É eles que vão determinar, tipo, aqui eu vou tentar impedir os caras de vir, então aqui vai ficar aberto, né? Porque, tipo, o striker, ele vai lá e bate onde dá, né?
É, os strikers realmente são os, acho que, os menos interessantes. no sentido tático de manipular as miniaturas, né? De mexê-las no tabuleiro.
É, e não é só mexer as miniaturas, mas também de ter a visão tática da coisa, né? Tipo, ah, se o combate tá indo nessa direção, principalmente quando você tem algum, outros elementos, né? Tipo, ah, aqui tem um cover, então a gente não pode, né? Eu tenho que fechar a saída dessa sala, assim, então... Acho que é uma preocupação muito maior do Defender, por exemplo, que dos Strikers.
Sim, de fato. O Defender vai sempre se preocupar muito mais com a parte geográfica do mapa mesmo, né? Se tem um poço ali, se tem uma bola flamejante que se movimenta, provavelmente o Defender vai ser o que mais vai ter que se preocupar, porque ele geralmente é o que mais se move no tabuleiro durante um combate.
Você acha? Eu acho que não, nem é tanto assim que você se move.
Ah, mas ele se move perto do combate, onde está acontecendo, né? Você pode ter um Warlock que se move pra ganhar um concealment ali o tempo todo, mas no geral ele não se move pra dentro do combate. Eu acho que o guerreiro...
O Defender meio que só vai querer segurar os grandão, tal, proteger um cara aqui
ali. Eu não acho tanto não, porque o Defender geralmente vai ser o cara com quem o Rogue vai flanquear. Então ele tem que se preocupar também de ajudar os Strikers poderem flanquear, por
Sim,
exemplo.
Sim, é verdade. Tem que ser o outro lado da moeda.
O Rogue não consegue flanquear sozinho.
A menos que o seu Striker tenha a vantagem de estar com o Warlord do outro lado. Aí a coisa facilita.
É, o Warlord também é o líder mais puxado pro guerreiro, né? Vai lá, tá na frente.
Um outro problema do guerreiro aqui, da classe guerreiro, é que é uma das classes que mais usa atributos diferentes, assim. Né? Força, claro, é o que você precisa ter o mais alto, né? Porque é tudo baseado em força. Todos os seus ataques vão ser baseados em força até o nível 30. É, mas você usa também bastante Wisdom, sem falar na chance de atacar com os seus ataques de oportunidade, né? Quanto mais Wisdom você tiver, melhor fica o seu ataque de oportunidade. Aí Destreza, você usa com um monte de ataque também, principalmente se você usar espada e esse tipo de coisa assim, você vai precisar de bastante destreza. E você ainda tem que ter ponto de vida que você defende, então você vai querer ter pelo menos uma constituição mais ou menos. 4 atributos de 6 parece bastante, né? Depende de mago, que você precisa ter inteligência.
É, o mago também precisa ter sabedoria. O mago, eu acho que também é o que menos precisa ter coisa, né? Inteligência e sabedoria, você tem um mago... faz quase tudo que seus poderes permitem. Mas...
Bom, mas também se não tivesse o mago, nem precisava ter inteligência na quarta edição, né?
É, acho que ele é a única...
Inteligência ficou o atributo meio besta, assim, você não achou, não?
É, ficou... Se o Dungeon Master não dá uma ênfase nas skills de conhecimento, que eu acho...
Mas quais são as skills que usam a inteligência? É história, arcana...
Ah, mas só de história, né? Porque a história é aquela super trunfo, cara. Eu acho que ela... mega forte, né?
Sim, mas poxa, você vai comprar comparando, é o atributo mais besta, né? Porque você vai comparar com qualquer outro, os outros atributos são bem melhores. Tem Religion também, né? É, que Carisma tem outras perícias. Tem Bluff, Diplomacy, Intimidate e Streetwise. São bem diferentes, assim, né? Tudo bem, Intimidate e Diplomacy, meio mais ou menos igual. Mas é que tem várias classes que usam Carisma, né? Os líderes usam Carisma, o Rogue pode fazer Rogue de Carisma. Agora, Inteligência, você só tem o Mago, 2 skills. Então, tipo, tirando o mago, todo mundo vai provavelmente botar o pior atributo em inteligência. E entre eles, o guerreiro.
O clérigo não tem algumas coisas que usam inteligência, não, né?
Clérigo, acho que não, cara. É Wisdom e Carisma ou Wisdom e Força, né? Dependendo do build. É. Tem várias pessoas que já estão comentando aí de usar algumas house rules pra isso, né? Tipo, ou fazer ganhar mais línguas com inteligência, ou você poder escolher mais skills, sei lá, tentar dar uma valorizada na inteligência, assim, sabe? Pra não ser tão dumpstat, assim.
É, ganhar mais línguas eu acho que não tinha muito por que tirar. E claro que o talento ganhar línguas ficaria bem...
Mais inútil do que já é considerado, né? Porque também o problema de línguas é que agora eles reduziram muito o número de línguas, né? Tipo, são aquelas, acho que são 10, né, agora. Enfim, é um número reduzido lá e eles falaram que vai ser só aquelas e não vai aumentar mais.
Uhum.
Mas, meu, 10, cara, ninguém vai ter um modificador mais 10. Mesmo assim, ainda valeria a pena você ter o... Mas, enfim, inteligência à parte, que não vai ser o atributo do guerreiro, nem carisma, todos os outros é bom o cara ter.
É, eu, comparando com as outras classes, eu não sei se elas usam muito, outras classes usam pouco, não.
O guerreiro é o único que tem 4 atributos lá no Key Ability.
Porque se ele se especializar em coisa que não seja com destreza, ele pode fugir, né, da necessidade de destreza ou não.
Pode, mas aí, assim, ele vai ficar com um reflexo meio baixo, né,
uhum.
Que é meio arriscado pra guerreiro, mas até aí tudo bem. É, acho que é só isso, tá. Se você não usar, se você usar, por exemplo, machado, ó, de Constitution, geralmente é Axe, Hammer, Mace e Pick, e Staff. Bom, Staff só se for um mago multiclass de Fighter, né? Porque é muito pai, é um Fighter usando Staff. Mas enfim, se o cara quiser jogar, cada um faz seu personagem. Pode até ser um personagem interessante. Mas, em geral, acho que Hammer é o que é mais Constitution só, assim. Você faz a só Constituição mesmo. E aí dá pra você acabar deixando destreza de lado.
De fato, o guerreiro vai ter que, pra ser um bom defender, distribuir um pouco seus atributos.
Mas é que é bom ter destreza também. Então, é que destreza não é só para os poderes, né? É pré-requisito de vários feats bons também.
O guerreiro provavelmente vai ser o que mais vai precisar distribuir seus pontos. Que não é tão ruim no final, porque pontos mais baixos custam bem menos na tabela. Então você consegue um somatório de pontos muito mais alto do que... Um somatório, né, de modificador mais alto do que você conseguiria um guerreiro, por exemplo, que vai colocar tudo na inteligência.
É, e também não adianta nada você ter aquele 20 de força, você ter mais 5 para acertar com tudo e dar um azar lazarento, que nem o outro Fighter lá na nossa mesa de final de semana, lá, que é impressionante. Faz 4 sessões que o cara não tira 20 no dado.
Aí esse também não é tanto o objetivo do Fighter, né? O objetivo do Fighter é ser defender. Então acertar é útil, mas é por isso que os poderes dele são reliables, né?
É que ele fez um Fighter mais no build de Great Weapon Fighter, assim, né? Um build mais de fazer dano, que usa machadão, usa arma de duas mãos e tal. Então ele faz bastante dano, assim.
Essa é uma opção, né?
A arma dele tem high crit e tudo mais. E ele nunca rola 20.
Se você quiser jogar como defender, provavelmente você não vai ligar muito de ter tanta força. Você pode deixar uma força mais baixa e tal. Até se você acha que deixar 16, né? 14 com mais 2 da sua raça, você consegue fazer um guerreiro decente. Até porque você, o guerreiro é o único que é das poucas classes, tirando os strikers, que já ganha mais 1 pra acertar, né? Escolhendo o tipo de arma certo. Então isso já compensa a um número menor de força, que vai deixar que você possa ter os outros atributos consideravelmente altos também.
Não, mas mesmo comparando com os Strikers, né? Tipo, o Ranger Warlock não ganha mais 1 pra acertar.
É, o Warlock ganha se for o inimigo mais próximo, né? E Rogue, se ele usar adaga.
Adaga. E Ranger.
Ranger, eu não sei se ele tem alguma coisa. Ranger é o personagem que eu ainda não joguei.
Bom, mas aí você falou, né, de ganhar mais 2 de força. Agora, pra ganhar de força, 2 de força, você vai precisar jogar ou de Dragonborn ou de humano, certo?
Aham. Uhum.
Tem alguma outra raça que dá força, por enquanto? Assim, das do básico, né?
Não, acho que não.
Pois é, então já não dá muita opção pra gente. Qual que você diria, então, que é a melhor raça pro Fighter?
Pro Fighter, eu acho que é humano. Porque o humano, como o guerreiro vai acertar só com força, ele vai poder, tanto faz o poder que ele vai escolher. Tipo, dos 4 at wills, por exemplo, o humano já ganha um a mais. Então o humano vai fazer muito mais proveito em ser fighter do que ser outra classe. Por exemplo, o clérigo, em que tem 2 poderes baseados em força e 2 baseados em wisdom.
Entendi, faz sentido, né?
Aí, tipo, você pega outro...
Mas isso vai mudar um pouco depois que começar a sair outras at will, né?
É, assumindo o básico, eu não sei como é que eles vão fazer, quantas mais eles vão fazer, se eles vão fazer muitas.
É, saiu no preview do Marshall Handbook, né, que vai estar saindo agora, acho que mês que tem o outro, acho que sai em novembro, o Marshall Handbook vai ser com todos os novos poderes marciais. Agora tem um At Will de guerreiro, nível 1 também, né, que você faz 2 ataques, você usa 2 armas. Mas, claro, mas também é baseado em força, né? Mas eu não sei das outras classes.
Uhum. É, provavelmente vai ter outras coisas que vai equilibrar isso. Por enquanto, o humano ainda acho que é uma das raças mais interessantes pra se jogar de guerreiro.
Bom, mas Dragonborn funciona bem também, né? Porque o Dragonborn você tem a grande vantagem de poder usar a sua baforada pra marcar todo mundo. É um negócio bacana também. Né?
É interessante, mas eu não sei se vale tanto a pena, porque o Dragonborn vai ganhar mais carisma, que ele vai ser totalmente inútil pro guerreiro, e ganha os poderes de Dragonborn, eu não sei se são muito úteis. Tirando o fato de quando ele fica blooded, sendo guerreiro, provavelmente você vai ter mais pontos de vida, então você vai aproveitar por mais tempo.
Você ganha mais 1 pra atacar, né?
É.
Não, e não é só isso, ele também ganha, o valor de Healing Surge dele é um pouco maior. Se você quiser fazer um guerreiro meio de Constitution, assim, né, que vai usar Hammer, por exemplo, é interessante, né, que você vai ter uma Constituição alta, você ainda ganha um pouquinho mais, né, porque você aumenta o seu Healing Surge igual a sua Constituição, seu modificador de Constituição. De repente você tem um Healing Surge turbinado.
Assim. É, que ele aumenta o seu modificador de Constituição, não sei se, acho que não fica tão mais turbinado assim.
Não, aumenta, digamos 3 pontos. No primeiro nível, seu Healing Surge, seu valor de Healing Surge é o quê? 7, 8, como guerreiro. Vai aumentar em 3, é uma diferença razoável, né? E isso pra cada curinha que você levar já é 3 só por causa do seu Healing Surge turbo. Dá uma diferença aí. Outra coisa legal que dá pra fazer com o Dragonborn também é que, como ele ganha mais 2 de carisma, mas ele também ganha mais 2 de Intimidate. Então dá pra você fazer um Dragonborn com intimidação, assim, né? Legal também de fazer.
É, interessante nos Skill Challenges, talvez seja interessante usar.
É, porque é bom o guerreiro ter algumas skills que dá pra usar em situações sociais, né? Eu tenho um guerreiro aí que eu fiz pra sua campanha que tá sem skill nenhuma. Social, toda vez que tem skill challenge social, eu fico lá meio boiando, né?
É, isso atrapalha bastante, principalmente se for algum teste em que todos precisam rolar, né? Onde não se pode somente 2 fazer o skill enquanto os outros assistem.
Não, meu guerreiro é ruim até de fazer Aid Another, até pra ajudar os outros. Outra vantagem é que a baforada do Dragonborn também é baseada ou em força ou em constituição ou destreza, que são 3 atributos que o guerreiro vai ter, tá? Você também não vai ter que ficar pensando em outro stat só por causa disso, né?
É, acho que sim, e o anão também, que é uma opção sempre interessante com a constituição alta e a sabedoria alta.
É, constituição e wisdom, né? Pois é, que são 2 atributos que usa bem lá. E 2 de Endurance também, que é bom pra guerreiro.
E obviamente poder usar Second Wind como uma Miner, que sempre vem a calhar pro guerreiro.
É, porque guerreiro, cara, na boa, usa Second Wind todo combate. Se você não tá usando Second Wind todo combate como guerreiro, você tá fazendo alguma coisa errada.
É, ou tem muitos clérigos na sua mesa.
É, ou os líderes estão dando conta, assim, mas na nossa mesa lá é impressionante. Acho que não teve um, tô jogando de fighter lá, não teve uma, sei lá, um combate que eu não usei certo bem. Combate já tive, mas poucos combates eu não tive que usar Second Wind em algum momento. E eu sou humano, né? Se eu fosse anão, com certeza eu ia usar.
E qual que é a força do seu personagem?
É que a gente não fez com distribuição de pontos, a gente fez rolado, né? Então ficou muito forte meu personagem, que eu rolei muito bem. Então ele tem 17 de força, mas ele tem 17 de força e 17 de destreza e muitos pontos e outras coisas. Então não dá pra usar muito como referência. Agora vamos lá, classes que não funcionam tão bem como guerreiro. Eladrin já fica um guerreiro meio pra quem gosta de jogar com personagens meio alternativos.
É, assim. Provavelmente, né?
Porque assim como o Dragonborn tem 2 de carisma, ele vai ter 2 de inteligência que você não pode usar muito.
Tem mais 2 de destreza e mais 2 de inteligência. Vai anular um mais 1 de bônus pra outra defesa, né? Porque vai melhorar mesmo a defesa.
Sim, exatamente. Os 2 são pra reflexo.
Que o AC provavelmente não vai melhorar em nada, já que o guerreiro vai usar armadura pesada. Traduzindo, nunca jogue de guerreiro se você for Eladrin.
Não, nunca não. Se você não quiser fazer um personagem combado, né? Se você quiser fazer um personagem meio alternativo, assim, um Eladrin que foi treinado pra ser guerreiro.
Se bem que eles...
Porque não deixa de ser uma opção. Ele tem o face step, que pode ser bom também pra pular lá do lado.
Ele é interessante também.
Galera.
Esse negócio da defesa que eu falei, eu tô vendo aqui, ele já ganha mais 1 de will, né? O Eladrin, por ser Eladrin, então compensa o fato de estar melhorando os 2 atributos que melhoram a mesma defesa.
É, e o mais 5 bônus racial contra Charm não vai mal também, né? Quando você estiver lutando contra Mind Flayer, esses bichos que dominam sua mente. Porque, por exemplo, o Elfo já dá uma combinação bem melhor que o Eladrin. O meu fighter lá é Elfo. Funciona bem legal.
O Eladrin, principalmente se for uma campanha que envolve mais skills, for um negócio com bastante skill challenge, mais roleplay, fazer um guerreiro Eladrin é bem interessante, porque você vai ganhar umas skills que você não possui e você já ganha uma skill a mais por ser Eladrin.
É, que você não ganha skill training, né? Você ganha só skill bônus. Ah, não, mas você ganha uma skill a mais por ser Eladrin, né? É, então, isso é interessante mesmo.
Dependendo da ênfase da campanha.
Uma campanha mais focada em roleplay aí pode ser, exatamente. Passa a ser uma opção bacana aí o Fighter Eladrin. Agora o Fighter Elfo já não tem discussão, é uma boa escolha.
Mais 2 de construção, né? Não, mais 2 de Wisdom.
Não, é Destreza e Wisdom. Mas são 2 atributos bons pra guerreiro também. Sem falar que o Wild Step é um negócio que pode ser muito, muito, muito bom pra Fighter. Que é aquele poder que você ignora terreno difícil quando você faz shift. É. E como o guerreiro é o cara que vai estar fazendo shift direto para ajudar a fazer os flancos dos strikers e tal, se você tá em terreno difícil é muito bom. A gente teve uma luta esses dias que tava num pântano, foi fundamental esse White Step aí do meu elfo. E o Elven Accuracy, que também é muito bom, né? Principalmente para as dailies e encounter powers entrarem. Porque sabe que daily power tem uma maldição, encounter power mais ou menos, mas daily power quando você fala que vai usar,
é. É, o bom do guerreiro é que é quase todos reliable, ou pelo menos metade deles.
Então, mas eu tava tendo essa discussão com outro cara da minha mesa esses dias, né, falando que, meu, ser reliable é bom, mas mais ou menos. Você fica lá naquele poder reliable 4 turnos errando.
Ah, mas o bônus é mesmo do que um at will, a menos que você for fazer um sure strike, aí talvez você acertasse, mas...
Não, então, é que se você tivesse fazendo, por exemplo, um ripping strike, você tinha feito, sei lá, já uns 10 de dano no bicho, entendeu? Ou enfim, mas... De repente, ter um poder que não é reliable Porque assim, os poderes dele, que não são reliables, eles têm algum efeito mesmo no Miz, mesmo que seja reduzido. Então, de repente, o ponto dele era esse. Vale a pena você pegar um negócio que não é reliable, porque mesmo que você erre, você já mandou e desencana daquilo. E aí você começa a fazer outras coisas, vai usando os encounters, os atributos que faz coisa quando você erra, enfim. Tenta fazer outras coisas. É um jeito de pensar.
Eu acho que, comparando, por exemplo, o elfo é uma boa raça pra se jogar de guerreiro. Mas eu prefiro o meio elfo, apesar dele ganhar mais 2 de carisma, que vai ser praticamente inútil.
Você prefere o meio elfo? Vem por quê?
Então, porque... ele ganha essa habilidade de poder pegar feats tanto de guerreiro quanto de elfo. Porque eu acho que os feats de raça são geralmente os melhores que tem.
Então, mas o feat de elfo, você tem aquele feat que você ganha mais 2 no Elven Accuracy, e o meu elfo não vai poder usar, porque ele não tem Elven Accuracy. E o outro feat de elfo, eu não lembro de cabeça, mas... bom, um você já não pode usar de cara, né?
É, tem que...
bom, talvez com os outros novos suplementos aí fique mais interessante.
Mas no geral, eu acho que segue uma...
é que os de humanos são todos muito
segue bons. Uma ideia de que... ah, mas mesmo das outras raças, geralmente são muito bons. Eu acho que os talentos
meu
raciais...
elfo só pega de elfo e humano. E um de elfo ele já não pega.
Eu acho que de raças tendem a ser melhor do que sem basear-se em raça. Então isso eu acho bom. E ganha constituição, né? Que eu acho que é mais útil do que destreza.
Sim, sim. É, as duas são bons. É, sei lá, eu não achei... eu acho que o mais legal do meu elfo é você poder pegar as habilidades de outra classe, né?
É.
Pra quem gosta de coisa híbrida, assim, quer fazer um Fighter Mage, por exemplo... você já pode até pegar um poder Atwill de um mago, por exemplo, ou de um Warlock, sei lá, e já fazer um personagem meio híbrido, assim. Acho que esse eu acho que seria o Fighter meio elfo, seria mais pra você ir nessa linha, assim, né? De você querer fazer uma coisa
que
mais
é justamente
híbrida.
Justamente aquela ideia de ter o, sei lá, do Dragonborn, né? Pra marcar todo mundo com abaforado. O meu elfo vai poder fazer isso facilmente também, pegando um poder de área.
É, pega um... é, aí tem que pegar o Atwill do mago, que é o único de área que tem. Mas você pode também fazer um meu elfo, por exemplo, pra fazer sneak attack uma vez por combate. Também é, né, tem uns builds legais, assim, que você pode fazer com o meu elfo. E depois você pode até pegar os feats de multiclass, assim, e especializar um pouco mais ainda, né? Nessa coisa, né? Porque ele ganha carisma, por exemplo. Um build legal que você pode fazer. Você pode pegar Sly Flourish, por exemplo, que é aquele poder de rogue que você soma a destreza e o carisma no dano. Você pode usar isso uma vez por encontro e aí você pega o feat multiclass de rogue. Você pode usar sneak attack uma vez por encontro. Bom, um negócio desse que entra faz um daninho legal, mesmo você sendo um guerreiro.
Não faz sentido. Halfling, acho que é uma das piores pra ser guerreiro, mas ainda funciona tão bem quanto o Eladrin, provavelmente.
É, que ele não tem todas as vantagens de roleplay que tem o Eladrin, né? O Eladrin te abre mais skills e tal, né? Tem uma coisa desse lado que não tem no Halfling, mas ele tem a vantagem de ter mais 2 em AC contra ataques de oportunidade. Isso é bom pro guerreiro, né? Que ele ganha um pouco de mobilidade, assim, pra poder passar pelos inimigos e pegar marcar os strikers que estão lá atrás, alguma
Halfling
coisa assim.
É uma raça que eu não vi muito sendo jogada nas mesas, né? Na que a gente joga de quinta, acho que não tem ninguém, nem na de sábado.
É, e fora que eles também, como criaturas pequenas, não vão poder usar armas de duas mãos, e as armas versátil eles têm que usar de duas mãos, então acaba sendo um fighter meio... porque, por exemplo, se ele for rogue, tudo bem, ele põe uma daga na mão e tá feliz da vida. Agora, sendo guerreiro, você não poder usar armas grandes, assim, acho que acaba penalizando um pouco mais, assim.
Mas, provavelmente, o humano, eu acho que realmente é a melhor classe pra ser guerreiro, a melhor raça pra ser guerreiro. Ele ganha mais 1 pra todas as defesas, tirando a C, é muito bom.
Não, e ele também tem aquela coisa do Eladrin de você ganhar um skill a mais, né? Então, se você quiser pegar um skill numa habilidade meio nada a ver, assim, tipo, sei lá, história, uma coisa assim, numa...
o humano precisa pegar uma que tá na lista de classe dele.
Você vai precisar de mais skills, assim, desse tipo, de repente funciona bem também.
O Eladrin não, pode pegar de qualquer uma, né? Porque queria, sendo guerreiro, né? Geralmente é melhor você pegar de qualquer uma, porque o guerreiro não tem muitas opções.
Ah, entendi. O humano pega só da lista da classe. Então o humano não vai poder pegar, é verdade. Tanto que eu não peguei nada bizarro, né? Acho que eu peguei aqui. Ah, e faltou o Tiflin.
O Tiflin.
Gente que tá seguindo a ordem do players aqui. O Tiflin é meio paia também.
Dois atributos que não melhoram em nada.
São os mesmos atributos do Eladrin.
Não, o Eladrin, inteligência e destreza, né? Destreza ainda é um pouquinho útil pra guerreiro.
Pois é, Halfling também é destreza. Agora, inteligência e carisma, puxa vida, são os dois atributos que o guerreiro não usa, hein? Vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa do tipo.
Ele acerta mais fácil quando o cara tá blood, o que eu acho não muito emocionante, porque o Dragonborn ganha mais um quando está blooded, e vamos assumir o guerreiro luta mais blooded do que lutar contra blooded.
É o primeiro a ficar blooded em geral, é. Ele tem Resist Fire 5, que tudo bem, é legal, mas é legal pra qualquer classe.
É.
E ele tem o Infernal Wrath lá, que é o poder de encontro dele, que é uma ação menor.
Se acertar, vai somar o carisma no dano. Deu maravilha. Pro guerreiro, vai somar talvez um, porque ele fez isso só pra poder usar essa habilidade.
E mesmo assim, fazer mais dano pro guerreiro não muda muito a vida dele, hein? Eu acho que o Tiefling ganhou como a raça menos eficiente aqui. Ele ainda não ganha skill, não ganha, né, nada que... ganha mais 2 de bluff, mais 2 de stealth.
Talvez o bluff dê pra usar pra confundir o inimigo, né? Tem uma habilidade que ele você ganha combat advantage.
Não, ó, eu acho que se você quisesse fazer um guerreiro tiefling, você poderia, por exemplo, fazer um guerreiro meio de carisma, mesmo assim, botar um pouco, uma não muito de carisma, mas sei lá, você acaba ficando com uns 14 de carisma com bônus, né? Que aí dá pra você ter um bluffzinho mais ou menos, você pode até treinar, e aí você pode treinar bluff, por exemplo, pegando um multiclass, por exemplo, com outra classe. Você pode pegar, por exemplo, multiclass com um rogue, por exemplo, e aí você pode botar bluff como skill treinada, aí você fica sendo meio que um guerreiro meio rogue, vai fazendo multiclass.
A melhor forma de jogar com assim. Um guerreiro como Tiefling é tentar fugir do fato de você ser um guerreiro, né?
É. Não, mas tô tentando pensar em termos de personagem. Assim, quero jogar com Tiefling guerreiro porque eu acho legal.
Ah, não, mas isso
até que
não
funciona.
É tão ruim, não. Se você for ver, ele vai ter um a menos pra acertar, por não ter um bônus de força. As suas habilidades vão ter um efeito um a menos, geralmente. Então, aquelas que, sei lá, que usa sabedoria, por exemplo, pra quase que uma habilidade.
Isso, e por outro lado você vai poder fazer essas outras coisas, né? Você vai poder ter essas, né? Se você fizer ele baseado em carisma, você vai poder ter um bluff legal. Bluff legal. Nossa, pode até fazer bluff na sua vida. Sei lá. Você manda bem nas skill challenge de bluff, por exemplo. Já falei do bluff?
É, acho que pra bluff ele vai ser bom.
Então, beleza. Tá definido o combo para bluff de fighter. Não, é com Tiefling.
Um Tiefling com multiclass e um rogue.
Que é pra bufar o bluff.
Que é pra bufar o bluff. Não sei se vai ajudar muito ele, o guerreiro a acertar, mas com certeza ele vai ser um exemplo de skill challenge que permitem o uso de bluff.
Beleza, então imagina que você, depois dessa mega discussão aqui sobre as raças que funcionam bem pro guerreiro, você fala, bom, beleza, vou fazer um guerreiro, escolhi minha raça já. E aí você que tá fazendo um fighter de primeiro nível, você vai escolher seus poderes lá, né? Seus poderes de nível 1. Primeira escolha que você tem que fazer são seus at-wills. Então você tem lá o Cleave, né, que bate em um cara mais um. O Ripping Strike, que é aquele que bate e faz dano mesmo que você erre. O Sure Strike, que é aquele que você... ganha mais 2 pra acertar, mas não, o dano é só o dado da arma. E o Tide of Iron, que é aquele que você empurra o bicho pra trás e você pode shiftar no quadrado que o bicho tá. Qual que você acha que são os mais bacanas aí, Dan? Se você tivesse que escolher 2 pro seu guerreiro, qual que você acha que você escolheria mais?
Então, eu acho interessante, por exemplo, se você for daquele tipo de guerreiro que deixou a desejar um pouco na força pra melhorar outros atributos, pra que esses aí ficassem com... poder mais interessante, o Sure Strike é sempre uma boa, porque você vai perder pouco no dano, no bônus de dano, e vai acertar com tanta facilidade quanto um cara que buffou super a força.
Exato, tipo, você fez lá um... vamos dar um exemplo genérico. Você resolveu fazer um Fighter Tiefling pra buffar o seu bluff. E aí você pega Sure Strike e o seu dano já ia ser... Imagina que você tem mais um de força, vai, você tem... Não, mais um é sacanagem, vai, você tem 14 de força. Então você tem mais 2 de força, você só vai fazer 2 de dano a menos, mas você já tá acertando com mais 4. Tá acertando quase tão bem quanto um guerreiro que botou um monte de força lá contra o poder.
Exatamente.
É, uma boa dica, assim. Eu sou fã de Tide of Iron, porque eu sempre faço guerreiro de... Quer dizer, sempre, né? Não tem tanto tempo de quarta edição ainda. Mas eu gostei bastante de usar escudo e usar o Tide of Iron. Acho que ele é uma opção interessante. Mas geralmente costuma ser negligenciado.
Eu também gosto do Tide of Iron. Eu acho que empurrar vem todo... Acho que é raro você ter um combate que empurrar não vai ser útil em algum momento. E eu raramente vou fazer um Defender sem escudo. Eu, pessoalmente, sou um cara que me preocupo mais com a defesa do que com o ataque. Então, sempre...
É, a menos que você esteja fazendo naquele build mais de fazer dano, assim, né? Com arma de duas mãos e tal. Aí você vai pegar a Tide of Iron pra quê também?
Aí você pega Ripping Strike, que é bom.
Porque, por exemplo, o outro fighter lá da nossa mesa é humano, e ele pegou tudo menos Tide of Iron, porque ela usa arma de duas mãos, personagem. Mas mesmo assim, a personagem nunca usou Sure Strike, ever. É só, praticamente, a Ripping Strike, quando tem mais de um
então,
ativo.
Então, porque...
Porque quem tem muito dano e tem arma de duas mãos, é Ripping Strike,
é,
cara.
Exatamente.
Você faz o dano igual o seu modificador de força no erro, cara. Aí você não tem... Se você fez um personagem guerreiro que usa uma arma de duas mãos, é Ripping Strike, cara. Esse é obrigatório pra você. Ou se você fez um personagem que tem muita força, mesmo que ele use escudo, se ele tem bastante força, acho que vale a pena o Ripping Strike.
Eu acho interessante.
O Cleave é bom, mas... Se você tiver bastante, sei lá, às vezes você tem um grupo lá com dois controllers, por exemplo. Aí você pode deixar o Cleave meio de lado. Por outro lado, se você não tem ninguém que faz dano em área, pense com carinho no Cleave, que ele vai ajudar bastante contra os exércitos de mim.
É, eu acho que por um cara que usa escudo, vale muito a pena mais pegar Cleave do que Ripping Strike. Apesar que eu acho que um cara que usa escudo deveria pegar Sure Strike e Tide of Iron e tentar ser bom nas defesas, né? Porque no momento que você diminui a sua força, você vai ganhar muito mais pontos para poder aumentar os outros atributos e realmente buffar as suas defesas. E ser realmente um defender, né? Fazer com que os monstros errem todos os ataques contra você. Antes, ó.
E os poderes de encontro?
Poderes por encontro de nível 1. Eu gostei desse Passing Attack.
Passing Attack é aquele que você bate um, anda um pouquinho e bate no outro, é isso?
É, exatamente.
Você anda um square, você faz um shift. É meio que um super cleave, assim, né?
É um super cleave, exatamente. Que deixa você se movimentar mais no tabuleiro, que isso é bem sempre a calhar também, eu acho.
O meu Fighter Elfo lá, ele pegou Covering Attack, que é aquele que você bate um pouquinho mais forte, né? Faz 2W de dano. E um aliado adjacente ao alvo pode fazer Shift 2, que é interessante também. É bom pra você dar flanco pra quem não tava flanqueando ainda. O ruim é que o cara só anda depois que você acertou, né? Então você não aproveita o flanco que você tem. O que mais? Tem o Spinning Sweep, que deixa o target prone, mas só faz 1W de dano. É bom que é mais... É quase como se fosse um Dazed, né? Só que sem save, assim, porque basicamente ele vai ter, o oponente vai ter que gastar uma move action pra se levantar.
Basicamente é como um Daze, só que dura menos, né, provavelmente, que a vez do monstro, o Daze você dá Combat Advantage por um round completo.
Tá bom, é um Daze sem Combat Advantage, vamos dizer assim.
E o Steel Serpent Strike também é interessante.
É bem bom o Steel Serpent Strike. Esse aí foi o poder assim que o outro fighter lá da mesa escolheu. Você faz, não só você faz 2W de dano, mas você deixa o alvo slow e ele não pode dar shift até o final do seu próximo turno. Ele não poder dar shift é muito bom, porque tipo, você meio que trava ele ali, entendeu? Ele pode se mover, mas se você acabou de bater ele com o Steel Serpent Strike, o alvo tá marcado. O alvo não vai se mover, senão ele vai levar ataque de oportunidade. Inclusive, isso é uma das maiores dúvidas de quem joga com guerreiro, né? O pessoal apanha muito pra entender a diferença entre o ataque de oportunidade e o Combat Challenge Attack. A gente vai aproveitar aqui o D&D Cast pra explicar aí como é que funciona esse negócio do Combat Challenge Attack, pra quem não entendeu ainda. Então, ó, vamos tentar explicar de uma maneira bem simples. Combat Challenge Attack não é um ataque de oportunidade. Isso é a primeira coisa que todo mundo tem que botar na cabeça. Ataque de oportunidade, todo mundo pode fazer. Você pode fazer um por turno, certo? Ou seja, se eu tô paradinho aqui com o meu personagem de qualquer classe e as 6 milhões de minions passam do meu lado, eu ganho um ataque de oportunidade contra cada uma delas. Por quê? Porque eu ganho com um ataque de oportunidade na vez de cada uma das minions, certo?
Certo.
Agora, o Combat Challenge Attack... é diferente. Primeiro porque ele é um interrupt, ou seja, você só pode fazer, você faz isso na vez do inimigo, mas você só pode fazer isso uma vez por rodada. Ou seja, se você tá cercado de inimigos, você só vai poder fazer Combat Challenge uma vez.
Porque geralmente você só consegue marcar um monstro também, né? Você só pode fazer uma criatura marcada.
Exato. Então, esse é o primeiro ponto do Combat Challenge Attack. Você só faz Combat Challenge Attack quando o seu oponente está marcado. Ou seja, se você tá cercado de oponentes, mas eles não estão marcados, você não vai poder fazer Combat Challenge Attack contra eles. Então, o Combat Challenge, ele significa o seguinte: quando o oponente está marcado e está do seu lado, se o oponente atacar outra pessoa ou der um shift, você ganha um ataque básico contra ele, como interrupt. Você pode fazer isso uma vez por rodada.
É, que é um interrupt. Então, se você matar ele antes, ele não faz isso que ele deveria ter feito.
O ataque dele, exatamente, você interrompe a ação dele. Mas como você vai fazer um ataque básico, a única coisa que pode acontecer é você matar aquela criatura. Mas você tem que tomar um pouco de cuidado com as criaturas que têm efeitos quando elas ficam blooded. Porque, por exemplo, imagina que você tá lá lutando contra um dragão. E aí você tá lá lutando contra o dragão está marcado, e o dragão resolve sei lá, atacar uma outra pessoa em melee que tá do seu lado, que não é você, o dragão tá marcado, você ganha um Combat Challenge Attack contra o dragão. E aí você faz o ataque. O seu ataque, ele, como é o Interrupt, ele vai antes do que o ataque do dragão, certo? Só que aí você deixa o bicho Blooded. Na hora que o bicho fica Blooded, o que acontece? O dragão dá uma baforada em todo mundo. Então ele vai dar uma baforada em todo mundo e depois ele ainda vai atacar o mago que tava lá. Ou seja, daí você quis ajudar e de repente você acaba atrapalhando mais do que ajudando, né?
Exatamente.
Bom, então isso é o Combat Challenge, certo? Se a pessoa fizer um shift ou atacar outra pessoa que não seja o fighter e ela estiver marcada, você ganha um ataque contra ela. Você pode fazer uma vez por rodada só. Agora, por que que gera tanta confusão? Gera tanta confusão porque o ataque de oportunidade do guerreiro, ele é especial. Ele não é um ataque de oportunidade normal, né? Você ficou treinando com armas a sua vida inteira. Então, ele, além de você poder somar o seu bônus de wisdom no ataque, já dá uma bela diferença pra acertar, se você atacar, se você conseguir acertar o seu ataque de oportunidade, a criatura para de se mover, se ela estiver se movendo. Então, isso é muito bom pra quê? Pra evitar que os bichos passem correndo do seu lado. Então, naquela cena que eu tava comentando, é que aquela cena, se fosse Minions, não ia ter muita graça, certo? Se você acerta, você mata a criatura. Mas digamos que você tem lá vários Goblins, não Minions, tentando passar do seu lado pra pegar os Strikers, o mago que estão atrás. Sempre que você acerta um Goblin desse, ele tem que parar a sua Move Action. A Move Action dele termina ali. E isso é muito bom. E você pode fazer isso em todos os seus ataques de oportunidade. E sempre vale. Mas perceba que ele só interrompe o movimento, né? Então imagina que, por exemplo, adjacente ao Fighter tem alguma criatura que faz ataque de longa distância, certo? E ele resolve atacar o mago do grupo que tá lá atrás. Quando você usa Ranged Attacks e você tá adjacente a outra pessoa, o fighter vai ganhar um ataque de oportunidade, certo? Só que ele vai fazer um ataque de oportunidade e só. Não vai interromper nada, não vai acontecer nada. É um ataque de oportunidade normal. Embora ele possa ganhar também, além do ataque de oportunidade, se o bicho tava adjacente e ele tava marcado, ele também vai ganhar um Combat Challenge Attack, porque ele tá atacando outro alvo que não é o guerreiro e ele tá marcado. Espero que tenha clarificado aí, se eu acabei de dar um nó na cabeça das pessoas.
O que o mestre pode fazer para conseguir fugir da mão forte do guerreiro do grupo é primeiro, sei lá, fazer um ataque ranged do lado do guerreiro. Aí o guerreiro vai mandar um ataque de oportunidade, tal como esse ataque de oportunidade não foi causado por um movimento. Depois desse ataque ranged, a criatura pode sim se mover, né? Porque o guerreiro não vai ter mais ataque de oportunidade naquele turno e pode chegar ao mago e ao rogue, ranger, e atacar no próximo turno.
Exato, isso é uma maneira de você vai tomar nas fuças, né? Mas
mas você vai tomar nas fuças de qualquer jeito se você quiser chegar lá, né?
É. Eu lembro que nas primeiras vezes que a gente jogou quarta edição, o pessoal achou, puxa, mas é mó forte esse Combat Challenge Attack. O Fighter, pô, grudou no Fighter e acabou. E é isso mesmo. Na hora que o Fighter chegou do lado e marcou, dificilmente aquela criatura vai conseguir sair e fazer outras coisas. Então, você já começa a ter algumas opções táticas. Uma coisa que eu gosto de fazer com o meu guerreiro elfo, por exemplo, é começar todos os combates com um arco e atirar nos bichos que estão lá atrás com um arco para marcar eles, que geralmente os strikers dos oponentes vão ficar lá de longe mandando flecha no grupo, né? Então eu já marco um com a flecha para ele pelo menos levar -2 para acertar todo mundo. E aí eu vou pro melee, enfim, aí eu vou marcando outros caras, mas no começo da batalha pelo menos eu já atrapalho um pouco os strikers do oponente. Essa é uma das estratégias.
É interessante.
Mais alguma coisa que você tem aí a acrescentar? Ah, a gente não falou das deles, para fechar aqui o fighter de nível 1. As deles são pouquinhas, né? Ele tem três deles. Ele tem o Brute Strike e o Comeback Strike, que são as Reliables, né? Que você vai ficar tentando usar até acertar. Uma delas faz um 2W de dano e você cura o Healing Surge. E o outro faz 3W de dano. E você tem a Villain's Menace, que não é Reliable, mas ela funciona mais ou menos, mesmo que você erre. E basicamente você fica super turbo contra aquele inimigo até o final do encontro. O que você acha aí, Davi? Qual que você gosta mais aí?
Eu acho o Comeback Strike é sempre uma opção interessante.
Fazer healing, principalmente se não tiver muito líder, né?
Depende bastante de como é que tá o grupo. O Villain's Menace, eu acho que é uma das menos interessantes, a menos que você faça um guerreiro desse estilo fazedor de dano mesmo. O que pra mim não é o mais legal. Acho que se você quer fazer guerreiros...
Outra coisa que você tem que pensar também é que o Villain's Menace dá 2 e 4, né, de pra acertar ele de dano, de power bônus. Então esse bônus não vai estacar, né, não vai se somar com vários outros poderes, por exemplo, de Warlord e tal, que dá power bonus também.
Então eu não sou muito fã desse. E o Brute Strike eu acho que é sempre interessante, caso você queira fazer um guerreiro mais bárbaro e tal. Acho que é um poder legal de se ter também. Apesar dele não ter muita graça.
É um poderzinho, é o poderzinho mais arroz com feijão, né? Vai lá e faz um monte de dano.
Mas um Backstrike provavelmente seria a opção mais, a melhor dessas daí. Dependendo do grupo, né? Se você tá cheio de líderes que podem te curar...
Aí, de repente, um Brute Strike vale mais a pena mesmo, e torcer pra rolar um 20.
É, e se você tá cheio de líder também, não vale a pena pegar o Villain's Menace, como você já falou. É power, e aí não vai aumentar com os poderes do Clérigo nem de Warlord. Sendo que o Brute Strike, além disso, é reliable. O que o Villain's Menace não é, né? Você ganha metade só.
É, você ganha mais um pra acertar e mais dois no dano, só se for... Beleza, então a gente passou por cima aqui de um guerreiro de primeiro nível. A ideia é a gente ir alternando aí os assuntos com outras classes, outras raças, ver um pouco das novidades. Essa semana, na próxima semana, deve estar chegando o meu Forgotten Realms e meu Player's Guide de Forgotten. Então a gente vai poder conversar um pouco por ele sobre o Sword Mage, né, que é o Defender novo, que tá vindo, que é o Defender Arcano. Eu cheguei a jogar com ele lá no D&D Day, foi bem legal. Ele parece ser bem interessante. E vamos fazer vários episódios aí. Vamos ver se o pessoal curte escutar um pouquinho sobre D&D aí no seu iPod, no seu MP3 player.
É isso aí. Acho que deu pra falar bastante do Fighter. Acho que algumas pessoas podem ter tido umas ideias sobre o Fighter que elas não tinham tido até agora. Como, por exemplo, fazer um Fighter não tão empolgado na força, mas com muitas cartas na manga, coisas desse tipo.
É, deixe seu comentário lá na página, né, www.rolando20.com.br. Você pode entrar lá no post, a gente vai colocar alguns links, alguns comentários. Você pode também deixar o seu comentário lá, né, falar o que você achou, falou, pô, vocês não entendem nada, vocês não manjam nada, ou deixar sua contribuição do seu build de fighter que você achou, seus comentários, e contribua aí, participe com a gente.
É, contribuam, vai ser super legal. Batemos mais papos aí em outro momento.
Então, boa semana pra vocês e rolem 20.
Rolem 20.
Este foi o D&D Cast, episódio 1.